DW. Jornal da Noite.
Sirenes de alarme soaram em Tel Aviv. Irão disparou mísseis contra Israel. E na Guiné-Bissau, Sissoko Embaló garante que as legislativas vão realizar-se em novembro. Mas para jurista...
A Guiné-Bissau não está em condições para fazer uma eleição justa e transparente. Só que a comunidade internacional não está a ver esses aspectos.
Setor do petróleo e gás em debate em Luanda.
Angola já produziu cerca de 2 milhões de barris por dia. Hoje produz cerca de 1,1 milhão de barris por dia, metade daquilo que ele produzia no passado.
Olá, boa noite. Estes são os temas que marcam este jornal, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. O Irão disparou mísseis contra Israel. Segundo o exército israelita, cerca de 180 projéteis entraram em território israelita, mas não há registro de vítimas até agora. Guilherme Correia da Silva com mais detalhes.
Passava pouco das 19 horas e 30 minutos, hora de Israel, quando o exército israelita anunciou que o Irão disparou mísseis contra o seu território. Foram acionados os sistemas de alerta no país. Segundo o exército, 180 mísseis foram disparados pelo Irão contra Israel, depois de uma escalada da violência na fronteira norte israelita com o Líbano. A Guarda Revolucionária do Irão disse que o ataque com mísseis contra Israel foi uma represália pelas mortes do líder político do movimento islamista palestiniano Hamas e do líder do grupo xiita libanês Hezbollah. Israel reabriu, entretanto, o espaço aéreo. Avisa agora que haverá consequências depois do ataque iraniano. Segundo o porta-voz militar israelita Daniel Agari, o exército está em alerta máximo e vai atuar no momento e no local que escolher. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lamenta a escalada após escalada de violência no Médio Oriente.
E na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló voltou hoje a garantir que as legislativas antecipadas vão realizar-se a 24 de novembro, apesar de dúvidas em contrário. O chefe de Estado guineense recebeu hoje, em audiências separadas, os partidos políticos com representação parlamentar. A coligação Pai Terra Ranca, vencedora das últimas eleições legislativas, não participou e chamou a imprensa para falar da crise política no país. Diz também que tem dúvidas quanto à realização das eleições em novembro. Jariato Baldé com os desenvolvimentos.
Domingos Simões Freire, líder da plataforma Aliança Inclusiva Pai Terra Ranca, denunciou a existência de manobras do presidente da República para adiar as eleições legislativas antecipadas.
Vou marcar a eleição legislativa para dia 24.
O presidente marcou as eleições legislativas para 24 de novembro, que já devia ter feito desde dezembro do ano passado. Hoje estamos a 51 dias da data das eleições e provavelmente está a buscar caminhos para nos dizer que não há condições para a realização das eleições. Mas o que fez para que haja condições?
Condição que tem para fazer eleição. Mas que é que eu faço para condição por tem?
Os principais partidos políticos e coligações eleitorais na Guiné-Bissau já depositaram no Supremo Tribunal de Justiça os seus dossiers de candidatura às eleições de novembro e o presidente interino do Tribunal, Lima António André, contestado por vários partidos, criou através de despacho uma comissão ad hoc de assistência técnica para analisar as candidaturas às eleições. O presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, manteve esta terça-feira audiências separadas com os partidos políticos com representação parlamentar, com exceção da coligação Pai Terra Ranca, que não compareceu ao encontro. À saída da audiência, o líder da PUPDGB, Nuno Gomes Sabian, disse que Sissoko questionou sobre a posição do partido sobre as eleições legislativas.
Contámos ao presidente que o nosso partido está incluído numa aliança e estamos preparados para ir às eleições na data marcada. Também aconselhámos ao chefe de Estado sobre a importância de abertura de um diálogo inclusivo com os partidos sobre o processo eleitoral.
Sobre essa eleitoral também.
Os representantes dos restantes partidos que participaram na audiência, o Matemge 15 Ala de Adia Satu Camará, O PRS Ala de Félix Ndandunga e PTG não divulgaram o teor dos encontros com Sissoko Embaló. Referiram apenas que abordaram assuntos do interesse nacional e que depois a presidência informará sobre o tema. Em declarações à DW, o jurista Fodemané refere que neste momento as instituições responsáveis pela realização das eleições não inspiram confiança aos partidos políticos. É por isso que, no entender de Mané, as legislativas marcadas para novembro não são viáveis.
A Guiné-Bissau não está em condições para fazer uma eleição justa e transparente. Só que a comunidade internacional não está a ver esses aspectos. Nós estamos preocupados. Qualquer cidadão atento para o que vê.
No país continua em vigor a proibição de manifestações e comícios populares, apesar do aproximar das eleições legislativas antecipadas. Jariato Balde, de Bissau, para DW, Voz da Alemanha.
E no espaço do ouvinte perguntamos se considera que há condições para a realização das eleições legislativas antecipadas na Guiné-Bissau. Rosário Ntepa diz que condições existem, mas as pessoas que estão à frente deste processo sempre estão contra as boas políticas. Não deixe de participar, voltamos mais à frente com outros comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuando na Guiné-Bissau, o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, disse hoje que o dinheiro do caso 6 bilhões foi para muito próximo do presidente da Guiné-Bissau. Dos 6 bilhões, segundo concretizou, 3 mil milhões foram para um conselheiro do presidente da República, que continua a ser conselheiro neste momento, mas sem nomear o visado. O pagamento a empresários da Guiné-Bissau de 6 bilhões de francos CFA, cerca de 9 milhões de euros, esteve na base da dissolução em dezembro de 2023 do Parlamento e do Governo de maioria Pai Terra Ranca. O presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique admitiu hoje interferências no trabalho dos órgãos eleitorais, mas assegurou o compromisso de garantir eleições gerais livres, justas e transparentes. Questionado sobre os autores das alegadas interferências, Carlos Matsina não entrou em pormenores sobre o assunto. A Associação Moçambicana dos Juízes pediu hoje às formações políticas para destacarem pelo menos um delegado para cada mesa de votação, por forma a prevenir eventuais fraudes nas eleições gerais de 9 de outubro. O primeiro vice-presidente do órgão criticou igualmente as constantes revisões e alterações da legislação eleitoral no país. Em Angola, arranca hoje o 5º Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social, PRS, depois do Tribunal Constitucional ter dado luz verde à reunião. Com 1.001 delegados, o Congresso tem o ponto mais alto na quinta-feira, com a eleição do novo líder da terceira força política de Angola, com assento parlamentar. Há apenas uma candidatura à presidência do partido, de Benedito Daniel, que concorre à sua própria sucessão. O jornalista angolano e conselheiro do Presidente da República, Ismael Mateus, morreu hoje aos 61 anos em Luanda, vítima de acidente de viação. Segundo a polícia, o jornalista morreu nas primeiras horas desta terça-feira, quando a viatura que conduzia se terá despistado e embatido contra um obstáculo fixo na Avenida 21 de Janeiro, presumivelmente por excesso de velocidade, tendo morte imediata no local. Para o ex-secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, o falecimento de Ismael Mateus representa uma tragédia para a classe.
Uma tragédia na medida em que Ismael Mateus é um dos jornalistas que não só contribuiu decisivamente para engrandecer o nosso Sindicato dos Jornalistas Angolanos, mas também há 30 anos que tem-se afirmado como um dos grandes jornalistas da nossa praça, inspirou-nos a todos nós que o seguimos. Como sabemos, Ismael Mateus foi um dos primeiros a exercitar a opinião com alguma contundência através do seu programa Boa de Boa de Bocas e as suas crónicas, melhor dito. E então Ismael Mateus, quer dizer, o legado de Ismael Mateus dispensa a apresentação. Perdemos um grande jornalista, um companheiro de luta. É uma tragédia para a classe.
Foi o ex-secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, a falar do falecimento do jornalista Ismael Mateus.
DW Deutsche Welle.
Começa esta quarta-feira, na capital angolana, Luanda, a conferência Angola Oil and Gas, que reúne no Centro de Convenções de Talatona mais de 2 mil delegados de 41 países. O fórum, que conta com o apoio da Câmara Africana de Energia, debate durante dois dias como impulsionar a exploração e o desenvolvimento rumo ao aumento da produção em Angola. Analistas ouvidos pela EDW consideram que a indústria petrolífera ainda enfrenta muitos desafios e que é preciso vontade política para a implementação de políticas de atração de investimento externo. Mais detalhes com o jornalista João Carlos.
A conferência sobre o petróleo e gás que tem lugar esta semana em Luanda reúne toda a cadeia de valor do sector petrolífero para debater o caminho a seguir pela indústria, a principal alavanca da economia angolana. O sector representa 95% das exportações, mais de 26 mil milhões de euros por ano e 25% da economia do país. Na opinião do economista Francisco Miguel Paulo, o sector petrolífero angolano enfrenta muitos desafios, sobretudo no domínio tecnológico. Em entrevista à DW, ele diz, entretanto, que Angola não está a produzir de acordo com a sua real capacidade.
Angola já produziu cerca de 2 milhões de barris por dia. Hoje, produz cerca de 1,1 milhão de barris por dia, metade daquilo que ele produzia no passado. Porque as empresas do setor petrolífero deixaram de investir e houve grande desinvestimento na procura de novos poços petrolíferos.
O investigador assistente do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, lembra que o crescimento negativo do sector nos últimos anos afetou toda a economia, porque o país depende inteiramente do petróleo. Esta forte dependência do petróleo não é boa para a política económica, acrescenta Francisco Paulo, que critica o governo angolano por nunca ter levado a sério o programa de diversificação económica.
Tivemos quase 30 anos de guerra, mas a guerra termina em 2002, mas de 2002 até hoje não se realizou programas econômicos sérios que ajudassem o país a usar o recurso do petróleo para poder diversificar a sua economia, porque Angola tem o potencial de produzir outros bens e serviços.
Para o jornalista angolano Mário Paiva, há falta de vontade política para diversificar a economia. Sublinha que faltam políticas coerentes para o efeito.
Porque o governo já anunciou reiteradas vezes esta necessidade e esta vontade da diversificação da economia. O problema é que isto tarda em concretizar-se. E isto numa conjuntura em que o preço do barril de petróleo, digamos, a fonte principal, para não dizer quase total, das receitas da economia angolana, tem vindo a decair.
Questionado sobre se um melhor ambiente de negócios pode desviar petrolíferas de Angola para a Namíbia, o jornalista aponta vários fatores que afastam os investidores.
Nós temos uma série de burocracia, temos problemas com relação ao título de registro de propriedade, temos problemas com relação ao repatriamento de dividendos, para não falar dos problemas já crónicos de infraestruturas, a energia, a água, más estradas, portanto, um conjunto de situações que não atrai os investidores.
O economista Francisco Paulo considera que, com a descoberta de petróleo na Namíbia, Angola corre o risco de perder investimentos, tendo em conta que o ambiente de negócios é melhor naquele país vizinho.
Então, as empresas petrolíferas, se acharem que a exploração petrolífera na Namíbia é mais rentável em termos económicos, custo-benefício, né? É provável que vão para a Namíbia.
À exceção do corredor de Lobito, o investimento direto estrangeiro tem vindo a reduzir-se. O jornalista Mário Paiva insiste, por seu lado, que para lá da importância que tem a conferência desta quarta e quinta-feira, é preciso alterar o ambiente de negócios em Angola, implementando políticas económicas e fiscais mais coerentes que estimulem o investimento externo, não só no sector petrolífero. João Carlos, Deutsche Welle.
4 cidades da Alemanha e da Áustria são, por esses dias, palco de uma série de concertos de música cheia de beleza e saudade. Canções vindas de Cabo Verde, na voz de Cláudia Sofia, a jovem cantora e guitarrista que vive na cidade do Mindelo, na ilha de São Vicente, está desde 12 de setembro em turnê na Europa, onde permanecerá até 5 de outubro. O jornalista António Cascais falou com a cantora e ouviu as suas canções.
As composições de Cláudia Sofia, uma cantora da nova vaga em Cabo Verde, entram no ouvido e o ritmo penetra o coração. Ritmos cabo-verdianos misturados com ritmos brasileiros e pop. É esta a receita saborosa que Cláudia Sofia oferece ao público alemão.
O meu estilo é um estilo bastante novo que eu estou tentando trazer. Eu trago aqui uma fusão de músicas de Cabo Verde, onde procuramos juntar o batuque, o sanjón, a bandeira, e estamos tentando criar esse novo estilo.
Nesta digressão, os concertos de Cláudia Sofia são visitados sobretudo por alemães que, na sua maioria, se mostram maravilhados com o talento da cantora. Nada que surpreenda o percussionista alemão Markus Leuke, que vive há mais de 10 anos na cidade do Mindelo, onde formou família. Foi Markus Leuke que descobriu e acreditou no talento de Cláudia Sofia e tudo fez para que esta digressão acontecesse. Na verdade, tudo está a correr como eu esperava. A Cláudia está, de facto, a encantar o público. Cláudia Sofia vive na cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, e é uma presença regular nos palcos musicais desta cidade portuária que sempre foi culturalmente vibrante. Como descreveria a cantora o momento que a cultura e a música da sua terra natal atravessam?
São Vicente, ao mesmo tempo que pode dizer que é a ilha da cultura, porém, todos os músicos já não andam lá pelo facto que nós não somos valorizados. Por exemplo, vamos tocar em alguns lugares, pagam-nos cerca de 30 euros, no máximo 40 euros, que é 4 mil escudos para quem toca e canta, como eu. E eu acredito que hoje a cultura da música está assim na cidade da praia, porque todos os jovens, devido a esta situação que não tem o recurso monetário, acabam por sair de São Vicente e ir para a praia, não só praia, mas Boa Vista, como Sal, que são as ilhas que estão neste momento a dar. Podemos dizer que Mindelo está parado no tempo.
Cláudia Sofia vai continuar o seu percurso musical, na sua ilha natal, claro, enquanto for possível, afirma. António Cascais, DW Bonn.
DW Notícias.
O grupo xiita libanês Hezbollah negou que esteja em curso uma incursão terrestre israelita no sul do Líbano, como afirma Israel, e garantiu que não houve qualquer confronto direto entre os seus combatentes e o exército israelita. Por seu lado, o exército israelita anunciou a convocação de mais 4 brigadas da reserva que serão destacadas no norte do país para combater o Hezbollah. O Ministério da Defesa russo planeia recrutar nos próximos meses cerca de 20 mil presos preventivamente face à falta de soldados na guerra com a Ucrânia, avançou hoje o portal de investigação russo Important Stories. Pela segunda vez em 2 meses, os nigerianos saíram hoje às ruas para protestar contra a inflação e as dificuldades económicas no país. A polícia disparou gás lacrimogéneo para dispersar pequenas aglomerações na capital, Abuja.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje o Espaço do Ouvinte é dedicado à Guiné-Bissau. Perguntamos se considera que há condições para a realização das eleições legislativas antecipadas no país. Miguel Schmidt diz que não há condições para eleições legislativas. Ainda é preciso haver eleições no Supremo Tribunal de Justiça, na CNE e depois marcar eleições presidenciais, pois o mandato do atual presidente Umaro Sissoko Embaló irá caducar brevemente. Já Henrique Ié diz que, na sua opinião, não há condições para estas eleições em novembro. E assim, com a participação dos nossos ouvintes, despeço-me de si, mas as notícias estão em permanência em dw.com/português. A todos, boa noite. Tenha um bom descanso.